tá individualizando, colocando a culpa num só no treinador. É fora o presidente, fora o treinador, fora o diretor, fora o jogador, fora todo mundo. O resultado de ontem foi normalíssimo. Quem é que não esperava que o São Paulo pudesse perder o jogo para a LDU pela bola que tá jogando nos últimos tempos? Pelo time que tem. Time que tem, eu falo, não é nome. Você pegar nome do jogador e botar no papel é uma coisa. Botar em campo e fazer jogar é outra. Então, nenhuma novidade. As dificuldades para a classificação, desde que ele perdeu lá para o Binacional, todo mundo falou, será que outros times perderão pontos lá? Aí depois, quando falaram que não ia jogar mais em Juliaca, que o Mauro Betting adora.
Adorei.
Juliaca.
Muito simpático mesmo.
Todo mundo falou, bom, agora o São Paulo está no bico do corvo. Porque os outros vão ganhar, porque vai ganhar na moleza lá e o São Paulo perdeu. Ou seja, a dificuldade na classificação, e para mim o São Paulo, acreditam em milagre? O River Plate só vai fazer um ponto, tem que perder pro São Paulo e não pode ganhar da LDU os dois jogos em casa? É cara, eu sinto muito, hein? Desculpa a torcida do São Paulo, mas...
Olha, mas eu tava ouvindo atentamente
só você. Só ganhar do River. Porque lá tem a diferença na Libertadores, não é nem vitória, é saldo de gols.
Eu tava ouvindo atentamente, disso, mas, piorar, o Mauro disse que claro, é uma questão de interpretação. Sobre a resposta do Diniz, né?
Sobre a dinâmica da resposta, porque ele respondeu.
Sobre a resposta, quando tem um lado assim que poderia ser ressaltado. Olha, terminamos, o grande São Paulo terminou com 7 garotos da base, ou que vieram da base, tá certo? 7 jogadores. Isso já, nesse tempo que eles jogaram, nós perdemos, não tão tragicamente, perdemos por 2-1. Tudo bem. Você quer encontrar um caminho que não gere tantas críticas, você encontra, sem dúvida. Mas aí, em cima dessa resposta, tem muitos comentários nas redes sociais dizendo, peraí, mas isso, o grande São Paulo falando isso nesse momento, e os medalhões? Outra coisinha que não devia ter acontecido foi a gozadinha de leve do grande Alexandre Pato.
Teve um monte, ó. Teve o Pato, teve o Cicinho. Teve uma turma de Nilson, uma turma de jogadores.
O Cicinho é um ex-atleta valendo, tem uma história maravilhosa no São Paulo. O que tem me incomodado muito.
É o Pato seu agora, então.
É o que fez o Pato, o que fez o Thiago Neves, que o Jael respondeu.
Jadson.
O Jadson no Corinthians tem mais um.
Tem vários.
Não, tem vários cada vez mais. Você assiste até pelas redes sociais.
O Patas falou o quê? Boa noite, galera.
Um minuto depois do jogo acabar, sabe? Ele podia ter.
Depois que não jogou, ele mandou hoje. Bom dia.
O pato, né? Então, gente, claro, cada um responde pelo seu, rede social e tal, mas tem que entender. É de novo a questão do Daniel Alves, que comentei, eu tenho uma repetida vez. Ele podia estar batucando, não só porque é na folga, mas porque não tem inferência nenhuma. Mas num momento como esse, é uma questão até de esperteza, claro. De inteligência. Evita polêmica, evita problema. No caso do Daniel, no caso dos ex-atletas, eu acho, de novo, é o que o Jael, esse centroavante do Grêmio, o Cruel, falou para o Thiago. Ô, Thiago, são seus companheiros. Você pode estar com treta com alguns deles, com o Renato Gaúcho, com a direção do Grêmio, a torcida tricolor, ok. Mas, cara, no mínimo, como colocou muitíssimo bem o Jael, respeita teus amigos, respeita teus companheiros, respeita
mesmo
teus colegas.
Mesmo que você esteja certo.
Mesmo que você esteja certo. O debate e a própria torcida do clube, então, mais, que é mais
silêncio,
importante ainda.
Silêncio, cara, fica quieto. Silêncio é sabedoria.
O final do relacionamento, que, claro, como todo final relacionamento, deixa dores, cicatrizes, mas de repente você manda um zap zap pra ela ou pra ele, meu Deus, aí se ferrou, chupa o que for tal. Agora, publicamente, sabe, envolvendo uma paixão como é o futebol, o torcedor, né?
Jogador, sabe? Fazendo isso. Pô, que
então,
é.
E esse jogador, esse companheiro dos caras jogou até
essa
agora.
Essa gozação é pra torcedor fazer, né?
Então, sabe?
Extracampo.
E não é que é. Aí depois tem uma idiotia hoje, desculpa usar o termo aos idiotas, não, enfim, é isso. Que é essa, meu bando de mimimi, o futebol perdeu a graça. Não, gente, tá aqui, inclusive Vampeta. Hoje uma postagem muito legal do perfil dele, do Dario, da Maravilha, que é o inventor do marketing e dessas coisas. Que o Dario, ele fazia brincadeira, ele zoava, motivava, mas ele segurava a onda. Não, aí não tinha mesmo mimimi, ele brincava e quase todo mundo adorava o Dario, podia ter uma outra coisa assim. Então a brincadeira sadia, o Vampeta, mesmo criando polêmica pra caramba, principalmente com a torcida do São Paulo, que é o tema, mas assim, muito querido de modo geral, se entende, bom humor. Isso sim, agora, esse tipo de coisa, as infelicidades extremas do Thiago Neves, se você não acha que foi legal o que você fez com o Galo, É só ver o que aconteceu quando você quase que vai pro Galo, que teve de uma maneira inexplicável. E aquilo que a gente comentou ontem no perfil Cenas Lamentáveis, deixa o seu pergunta pro Thiago Neves na apresentação do esporte.
Ele processou o Galo, só falta agora de reação ainda.
Primeiro não recebeu carta de apresentação do Rogério Ceni. E nem do Renato Gaúcho, né? Claro.
A gente, são os dois patrões.
É, tá ótimo. Tem mais do São Paulo. Tem mais do São Paulo. Ah, São Paulo desembarcou e tem gente na rede social dizendo que, pô, que vergonha, saiu pela pista e não desembarcou. Mas peraí, é o que deveria ter feito o Corinthians. Aí, covardia, não é covardia, é prevenir confusão. Ah, mas não tinha ninguém do São Paulo esperando, nenhum torcedor foi lá. Essa é uma outra conversa. Mas sabe que está numa situação muito difícil. O torcedor está com o futebol mostrado pelo São Paulo atravessado na garganta, não tem que deixar o bumbum na janela. Desembarcou, tem ônibus na pista, tem esse recurso para evitar confusão no saguão, por exemplo, ou na saída, fez muito bem. Aí fez bem. Vamos falar sobre isso.
O grupo que contratou o professor também?
Só um segundo que o Marcelo Senna tá lembrando. O horário é correto. A gente vai cumprir um rápido intervalinho e a gente já volta dando sequência ao esporte. Bem, as informações, você que está acompanhando o programa, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, nos acompanhe, nos assista. Você continua nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes, assine, inscreva-se. Nós estamos quase com 2 milhões de inscritos, graças a você, graças ao seu carinho, graças à sua audiência. Você nos acompanha pela nossa AM620, por todos os nossos aplicativos, todas as nossas plataformas, e baixe o aplicativo Panflix. Todo o conteúdo da gente tá lá, bacana. Jornalismo, entretenimento, esporte. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. E você tem lá tudo na palma da sua mão ou no seu computador. Molezinha. Sobre o São Paulo, nós vamos falar sobre a possível abertura para, pelo menos é o sonho da CBF, 30% de público. Há algumas abordagens aí. Se por acaso isso acontecer, será só com torcida única. 30% de torcida única na casa do mandante, se por acaso acontecer. Como dissemos ontem, em vários lugares, há necessidade de combinar com os russos. Não basta só o sinal verde no Ministério da Saúde. Nem o desejo velado para alguns dos clubes brasileiros e também da CBF. Há necessidade da concordância de governadores, de prefeitos, das cidades envolvidas na Série A. E mais uma coisa, dos homens que entendem de saúde, dos especialistas em saúde, das autoridades de saúde. Nesse momento está acontecendo uma entrevista coletiva do governador do estado aqui em São Paulo, do governador João Dória. Lá nós temos o repórter Daniel Lian. E se esse assunto for abordado lá, o senhor governador vai abrir, vai deixar, o senhor concorda, não concorda, ele vai falar alguma coisa para todos nós aqui no programa. Já o Diogo Mesquita me informa que dentro de 2 minutinhos o Daniel Lian vem do Palácio dizendo alguma coisa sobre isso. Se o governador Dória concorda, não concorda com essa ideia, com esse sinal verde do Ministério da Saúde para liberar o público, parte nos estádios, cerca de 30% de torcedores nos estádios ou não. A gente vai rapidinho para o intervalo, é isso, né, Wilson? E a gente volta já, atenção, tem isso, tem ainda do São Paulo, vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Corinthians, vamos falar do Santos, falar de tudo, e do Flamengo. O Flamengo está querendo adiar o jogo contra o Palmeiras. Palmeiras, ontem à noite, o presidente Gagliotti mandou uma informação ao mundo, ao povo. Não concordo, Palmeiras não concorda com isso. Já voltamos.
A podcast.
Seguimos com o nosso esporte em discussão para você. Aqui, muitas perguntas sobre o São Paulo, se o professor Diniz continua ou não, se agora, pessoalmente, a diretoria do São Paulo pegou no pé do Daniel Alves, se não pegou, está todo mundo perguntando aqui. E os mais veteranos do São Paulo, enfim, tem um monte de perguntas. Mas, para a gente resumir, é o seguinte. O Mauro, você tem certeza, digamos assim, que o professor Diniz fica até o final dessa gestão? Você acha que, embora esteja vivendo uma grande turbulência, e eu repito, tem que olhar para o jogador, porque é muito engraçado esse negócio, né? Técnico tem contrato. Tem contrato, mas a multa é de 2 ou 3 salários. Uhum. Tem contrato, então não vale. Mas se tem multa, a multa é de 2 ou 3 salários. Nos últimos tempos tem sido assim. Perfeito. Antigamente era diferente. Em 5 anos tem que pagar todo o restante. Hoje.
Pagavam 6 treinadores ao mesmo tempo.
Isso, agora não, tem 2 ou 3 salários de multa.
Às vezes até os 2 ou 3.
E aí, os jogadores que fazem grandes lambanças têm contratos de 3, 4 anos. E um abraço, se não tiver contente, sim, paga e fim de conversa. Então, o treinador é muito frágil nessa relação.
Total.
Total. Mas antes, agora vamos saber o que está acontecendo no Palácio do Governo. Uhum. Atenção, opa, Daniel, Daniel, a gente está querendo saber se o governador Dória ou alguém responsável por essa área já deu uma posição. O que é que pensa o Estado de São Paulo sobre a possível reabertura dos estádios para parte de torcedores? 30% dos torcedores. E a coletiva continua, pode ser que tenha já pintado alguma coisa. Daniel Lian, a sua informação, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos. Isso mesmo, ainda está acontecendo aqui a coletiva no Palácio dos Bandeirantes e o anúncio já foi feito. Em São Paulo não haverá público, pelo menos num curto prazo, no próximo mês, até o mês de outubro. E já foi sinalizado também que a partida entre Brasil e Bolívia, a partida que será disputada aí exatamente das eliminatórias da Copa do Mundo, não terá público. E, o que alegam aqui as autoridades sanitárias é de que ainda não há elementos que possam aí voltar ao público. O Comitê de Contingência do Estado destacou que ainda há um perigo muito grande de transmissão. Então, que vão seguir a linha de países como Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, nenhum desses aí voltou ainda com o público, então São Paulo seguirá a mesma linha. Disse que houve aí conversas com a CBF, respeitam os diretores da CBF, mas não voltará a ter público em São Paulo, pelo menos neste mês de setembro e até o mês de outubro. Então, Brasil e Bolívia, que está marcado para o dia 19 de outubro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, não terá público. A alegação também é de que as pessoas, vêm muitas pessoas de diversas localidades, também de diversos países para esses eventos, então com isto não há uma segurança e o contágio ainda está por aí, há quarentena, o distanciamento social, então público não voltará, pelo menos em São Paulo, Vanderlei.
Daniel, só uma pequena correção, o jogo do Brasil com a Bolívia na Arena do Corinthians será dia 9 de outubro e o Brasil jogará depois em Lima, no Peru, contra o Peru dia 13. Então, essas duas datas.
Sexta e terça.
Sexta-feira, dia 9, terça-feira, dia 13, esses são os dois jogos iniciais da seleção brasileira. Mas a informação do Daniel Lian é importante, porque ontem, quando essa possibilidade surgiu, o Ministério da Saúde autorizou, que eu tomei conhecimento, a primeira cidade a dizer que não concordava foi Belo Horizonte. E agora a gente ficou aguardando em São Paulo um pronunciamento do governador, que estava já marcada essa entrevista coletiva, e esperava que ele abordasse o assunto. O Daniel Lian, com o microfone da Jovem Pan, mostrou agora para todo mundo que o assunto foi abordado e que o governador disse que até outubro, porque eles sempre dizem o seguinte, Daniel, e parece que é isso que tem sido dito nas últimas horas. Como as coisas mudam diariamente, ele não diz até 31 de dezembro não vai ter, não é isso. Vai avaliar, mas agora não. E pelo menos até o jogo do Brasil, dia 9, não teremos público em São Paulo. Depois a avaliação, imagino, vai passar por a equipe técnica. É mais ou menos nessa linha, né, Lian?
É isso aí. Vai ter uma avaliação, o centro de contingência vai acompanhando para e passo aí, o andamento até da própria pandemia, de contágio, mas pelo que notamos aqui, Vanderlei, será muito difícil até o mês de novembro, aí, pelo menos, haver aí o retorno de público. Eu apostaria que neste ano, em São Paulo, não teríamos aí o retorno de público. Pelo andar da carruagem, pelo que notamos aqui das autoridades, exatamente em relação ao centro de contingência da Covid-19, será muito complicado a volta de público em São Paulo neste ano. E aí volta aí aquela questão, né? Algumas equipes de São Paulo se recusando aí a jogar, porque também é aquela questão de isonomia, né? Porque umas equipes podem em alguns estados jogar com torcida e outras não. Isso pode aí até causar aí diferença técnica no espetáculo. Torcida, queira ou não, acaba até ajudando. Muitas vezes atrapalha também, mas na maioria das vezes a torcida ajuda a equipe da casa. Então, tem toda esta celeuma, mas eu não acredito que em São Paulo volte tão cedo o futebol, viu, Vanderlei?
Ok, um abração para você, Daniel Lian, obrigado, falando no Palácio do Governo, acompanhando a entrevista, e você vai ter o desdobramento da entrevista, vários assuntos foram abordados ao longo de toda a programação com os companheiros do Departamento de Jornalismo da Jovem Pan. O anúncio do governador, na minha opinião, foi uma postura correta, e se ninguém vai perguntar para mim nunca, mas se perguntar para mim, eu entendo que isso deve prosseguir até o final do Campeonato Brasileiro. Começou assim, termina assim. Quanto menos mexer em formato, em a primeira parte pode, a segunda parte não pode, primeira parte tem VAR, a segunda parte não tem VAR, é bom não mexer. Foi sem público? Até o final. Mesmo que as coisas melhorem, e ainda não melhoraram, mesmo que as coisas melhorem daqui para frente. Calma, já que há especialistas que entendem que a disseminação permanece, o vírus está aí e a gente tem que tomar muito cuidado. Quanto menos abrir a porteira, é melhor. Com todos os cuidados, a gente já vai vivendo a nossa vida. Mas foi assim até agora. Vejam os clubes aí, clubes importantes com departamento médico, com preservação, com hotéis, com todo cuidado. Toda hora você vê, ó, tem time que tá, metade do time tá embananado. Acho que vocês, não sei se vocês discordam, me batam, senão vamos mudar de tema.
Eu acho que público no estádio com vacina. Então eu acho que o ponto, assim, quando vai liberar? Quando pode liberar? Quando tiver vacina.
Também acho.
Tá todo mundo vacinado?
Não, já deram, graças a Deus, que botou o futebol.
E amanhã, né, que a CBF vai tá convocando os clubes.
Mas não manda nada.
Pra fazer uma reunião amanhã. É. Aí eu acho que o Flamengo, e eu não sei se os outros cariocas também, defendendo presença de público, Flamengo com certeza, os paulistas contra. E vamos ver quais os clubes vão ficar contra, quais os clubes vão ficar
a CBF já a favor.
Por quê?
Só se mudar. A CBF falou que só concorda se todas as cidades que têm clubes da primeira divisão, na Série
puderem
A,
puderem jogar com
Ela só
que é o que os paulistas, os clubes paulistas, né, estão colocando. Ó, com público, só se todo mundo,
né,
tiver liberado.
É muro. Essa é uma colocação mureta.
Não, mas,
né?
Mas sabe que não vai estar todo mundo liberado.
Eu acho que é uma questão, assim, que não precisava nem entrar em discussão. É assim, pode pra todo mundo? Pode. Ok. Aí não vou entrar, negar a ciência, já tem muita gente que já faz isso, mas enfim. Pode pra todo mundo? Pode. Pode pra alguns? Então não pode para todo mundo. Então assim, é simples. Aliás, por um princípio básico da regra do jogo, tá muito acima e à frente dos 17. É o princípio da isonomia. É quase que um ida e volta. Quase que um jogo em casa, um jogo fora. Pode. Aliás, citamos no bloco anterior, o azar que deu o São Paulo, a questão dele ter que jogar contra o Binacional lá na querida Juliaca, e os outros não. Já é uma descompensação que não justifica tudo que o São Paulo não ter feito.
Okay. Alguém sempre vai perder alguma coisa, mas depois tem Grenal.
O Grenal, hoje lamentavelmente no Beira-Rio não vai ter.
Mas aí
é pandemia interplanetária. Mas também por conta dela, não dá pra você abrir pra uns e não dá pra...
Não abre pra ninguém. Mauro, nós vamos ter um convidado, se tudo correr bem, dentro de alguns minutos. Então eu queria que você falasse do Palmeiras. A gente vai falar do Palmeiras e o Vampeta vai falar do Corinthians, Zé Manuel também. Mas então, sobre o Palmeiras, que dentro de horas vai pra campo e você pode dar na pitadinha desse interesse do Flamengo em adiar o jogo contra o Palmeiras no próximo domingo. O Palmeiras já se pronunciou, não aceita. Então eu quero ouvi-lo sobre o tema.
Eu acho que o presidente do Flamengo, se fosse o inverso, o Palmeiras pedindo ao Flamengo, em nível de presidência, o Gagliotti liga pro Landim, olha, é o seguinte, que tal? Aí se eu fosse presidente do Flamengo, eu faria o que fez o presidente do Palmeiras, não aceito, desculpa. Tá, eu acho que a gente pode abrir um precedente perigoso. Mas na primeira rodada, na Serrinha, o Goiás não jogou contra o São Paulo. Sim, porque naquela manhã, por um erro que não era do Goiás, um erro do laboratório, 10 dos 23 que estavam à disposição não estariam mais à disposição. Então, se descobriu que estavam contaminados com Covid e tal, e não dava jogo, eu acho correto. Mas o próprio Goiás, quando enfrentou, por exemplo, coincidentemente o Palmeiras no Allianz Parque, veio sem 15. outras equipes de Série B e C tiveram 7-8 problemas, como o próprio Flamengo teve e venceu merecidamente ontem em Guayaquil o Barcelona. Então, assim, ainda mais, e não é porque é o elenco mais rico, é o campeão da América, é o campeão do Brasil, tem ótimas opções em qualidade e quantidade, como mostrou ontem na grande vitória contra o Barcelona em Guayaquil, mas eu acho que não pega legal ainda mais, porque, e repito, agora estou falando da pessoa física do presidente e dos responsáveis, ou no caso talvez irresponsáveis, que foram contra uma determinação municipal numa questão de sanitária. O Flamengo voltou antes ao tempo. De novo, Flamengo, este grupo de jogadores, para não fazer a questão clubista, né? Porque aí é levado sempre uma crítica. Ah, você fala porque você não é flamenguista. Não sou. Você fala que você é palmeirense. Sim, o que não significa dizer que eu não respeite os fatos e não sou pago para ser torcedor de um clube e nem distorcer contra o outro. Porque clubista não é assumir o time pelo qual torce. O clubista é você assumir um time e distorcer contra o outro, que não é o caso. Então, assim, o Flamengo voltou antes. O Flamengo forçou de tudo a barra para voltar a jogar bola, abrir os portões para torcidas. Todas as barras possíveis e imagináveis, as impossíveis também, as inomináveis, foram forçadas. Então, não estou dizendo que é bem feito, não é isso, gente, mas entendam, por favor, que se o clube forçou algumas barras, forçou algumas barreiras, se lamentavelmente aconteceu ele, se fosse o time pelo qual eu torço, no caso, que é o do clássico, Palmeiras e Flamengo, também eu acharia a mesma coisa, não é o caso. Então, poderia falar alguma coisa, daí a CBF, como outros foram, ok, legal, mas do tamanho do campeão da América, bicampeão da América, heptacampeão do Brasil e pelo momento que vive, eu acho que foi infeliz a tentativa.
E pra fechar, molezinha, o Palmeiras passando pelo Guarani do Paraguai.
Jogo
essa
chato,
noite.
Complicado. O Guarani tá em viés de alta.
Viés de alta. Aí,
era vitória sobre
Vamp, Sport e Corinthians, quero ouvi-lo.
Né, antecipando os jogos aí, o Sport que com a chegada do Jair Ventura deu uma subida, ganhou 2 jogos seguidos. Veio aqui, conseguiu um empate com o Palmeiras, depois ganhou lá do Fluminense, né? O Corinthians aí tentando se acertar com o Coelho, vem de uma vitória suada contra o Bahia, né? Olhando a tabela ali. Professor, vou te falar, viu? As duas equipes ali, esse campeonato tá tão achatado, né? Que a gente viu o Inter liderando aí com folga, agora pro já não é mais o Inter, pode ser o Palmeiras, pode ser o Atlético Mineiro, e lá embaixo tá tudo achatado. Mas eu acho que o Corinthians tem chance de ganhar de 2-1.
Já seria um refresco. Professor Coelho não corre perigo, né?
Ele sempre tira um coelho da cartola.
Sempre tira.
Falando em professor, acabou de chegar do próprio aqui, 1000 dias do Rogério Ceni no Fortaleza. E uma
mil
marca
dias.
Espetacular exatamente hoje. Parabéns ao Rogério.
Mesmo com aquele intervalo
de trabalho. Entra e volta, contando, quer dizer, descontando aquilo que não podia ter acontecido.
Dias de trabalho.
Exato. Desconto esses dias. 1000 dias, um belíssimo trabalho à frente do Fortaleza.
Zé, quero ouvi-lo também sobre esses temas todos, já projetando um pouquinho também do Santos. O Santos vai enfrentar o Delfim, né? O jogo
Sim.
será
quinta,
amanhã.
Quinta noite.
Na quinta-feira.
23 horas, horário
amanhã,
de Brasília.
Amanhã, às 23 horas.
Da dois também.
Por quê? Porque nós estamos 2 horas à frente do horário do Equador, né? Então lá, será, lá no Equador o jogo vai começar às 9 da noite, um horário normal. Fala, Zé.
Bom, primeiro sobre essa questão do Flamengo pedir para adiar o jogo de domingo, eu falei ontem sobre o jogo da Comebol, que se tem um clube que não tem direito de reclamar, de chiar, de espernear em relação a isso, tem que entrar em campo e jogar, o Flamengo, que tá contra tudo, contra todos, desde muito tempo aí, querendo jogar a qualquer preço. Então ele não pode reclamar, tem que ir pro jogo. Segundo ponto, que no Campeonato Brasileiro, só um jogo da Série A foi adiado até agora. Esse Goiás e São Paulo, pelos motivos aqui já explicados, que os exames saíram em cima da hora, e o Goiás ainda fez um esforço, mandou buscar o garoto que tava na casa da avó, não sei quem.
Não foi por má vontade.
Não foi por má vontade do Goiás, ele até jogaria, que a coisa foi muito em cima da hora.
E não gostou da postura do São Paulo naquele
Foram
momento.
8 jogos adiados, somando todas as séries dos campeonatos geridos pela CBF até agora, mas na Série A só esse jogo, e por essa questão do Flamengo aí, tá brigando, briga com todo mundo para jogar, então, vai pro jogo, faz os exames, tem jogador, tem elenco para botar em campo, então sou contra. Em relação ao jogo de hoje do Palmeiras, é o jogo da classificação, no primeiro turno ele ganhou por 3-1, mas não foi tão fácil assim, né, Mauro? O Luiz não. Adriano fez 3 gols no segundo tempo, mas era do tempo do Dudu, que jogava aqueles 4 atacantes, o Rony, o William, o Luiz Adriano e o Dudu deu 2 assistências para 3 desses gols aí, ou seja, ele não tá mais. Então, e lá, o Guarani deve ser mais difícil ainda, mas dá ainda pro Palmeiras ganhar, não pro Luiz Adriano fazer 3, quem sabe 1, voltar com 1-0 e classificar.
Não, o Mauro falou que é 3, o Mauro
é rápido intervalinho, a gente já volta falando com você, tem um assunto importante, manipulação de resultados. Que trambique, hein? Atenção, a gente volta já já com o nosso esporte. Seguimos com o nosso esporte em discussão, já já, manipulação de resultados, caso de polícia, e você vai acompanhar aqui esse negócio. E é, tem uma coisa incrível que a gente já diz, fica até chocado. Tem alguns casos que você só descobre se ocorreu uma denúncia ou alguém que foi convidado a participar ou participou confessar. Sem isso, não tem jeito. Como é que você vai achar que o goleiro caiu com a bola dentro do gol? Que foi de forma maldosa, né? Criminosa, ou realmente ele tropeçou? Que o zagueiro fez uma grande lambança? Que o atacante perdeu um gol porque ele quis perder? Ele foi... acertou para perder? Ou porque a bola tocou no gramado, numa pedrinha lá e foi para um rumo diferente? É muito difícil que alguém investigue e tenha certeza absoluta que essa picaretagem ou uma picaretagem aconteceu. Mas Grêmio Internacional é um jogo que está fervendo lá em Porto Alegre, que vai acontecer dentro de algumas horas. José Manuel.
É, tomara que não ferva como no da ida, né? Que saiu uma pancadaria no final com um monte de expulsões. O Inter está vivendo o melhor momento.
Primeira vez na história do Grêmio.
O Inter está melhor, está no melhor momento. O Grêmio está complicado, né? Não consegue jogar. Tem muita gente saiu e o Maicon fica mais machucado do que jogando. Ele e Jean-Pierre estão fora hoje, como o zagueirão Jeromel também está fora do jogo de hoje. Eu acho que o Internacional tá pode quebrar um tabu aí, Vanderlei.
Legal. Atenção, nós vamos trazer já na tela aqui o Dr. César Saad, delegado de polícia. O Dr. César está numa investigação importante aí, desde os últimos dias, e tem muita coisa para explodir nas próximas horas. Manipulação de resultados. Doutor César, obrigado pela gentileza, conseguimos um contato, já vai estar na tela aqui. Queria que o senhor fizesse um resumo daquilo que aconteceu até agora, temos alguns minutos. Queremos ouvi-lo, doutor César.
Boa tarde, Vanderlei, boa tarde a todos aí da mesa, aos ouvintes da PAN, é sempre um prazer falar com você. É, infelizmente nós tivemos esse episódio, né, envolvendo o time do Barretos, que pelas jogadas que nós pudemos ver no vídeo, fica clara, né, que são atitudes antidesportivas e crime também, né? O Estatuto do Torcedor prevê esse tipo de punição. Então, a delegacia Adrade está investigando. É, eu estou, até peço desculpas, eu estou dentro da viatura, estou saindo de uma reunião aqui da Federação Paulista de Futebol com o Reinaldo, com o Dr. Olim. E nós vamos tomar as atitudes tanto no âmbito administrativo da federação quanto no criminal da Polícia Civil.
O que houve lá? Só para a gente fazer um resuminho, ficou claro qual foi o lance que foi o gatilho para que ocorresse a desconfiança de que tinha coisa errada?
É, hoje, agora no período da tarde, nós estamos recebendo, a Polícia Civil está recebendo da federação o relatório da partida, mas... dos lances que nós assistimos, o que fica claro, nítido, é ao final da partida um escanteio do time da Penapolense e o zagueiro do Barretos, ele está dentro da pequena área, ele cabeceia contra o gol dele, a bola vai no ângulo, né? É, até seria um golaço se não fosse contra. É, e fica claro que foi nítido, né? De que não foi sem querer, enfim, e é esse o trabalho da Polícia Civil, que nós vamos, a partir de agora, investigar.
Quem está atrás disso, doutor César Saad?
Exato. Esse trabalho, Vanderlei, é feito agora, ele começa através dos atletas, né, comissão técnica, presidente do clube, até a gente chegar nos apostadores, né? Todos esses fatos que, infelizmente, estragam o esporte, todos eles giram em torno dessas bolsas de aposta. Então, o trabalho nosso é identificar quem são esses apostadores, esses aliciadores.
Doutor César, acho que o Mauro, o Zé Manuel e o Vampeta querem fazer uma perguntinha para o senhor, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer com relação a... Esse é o tipo do negócio que tem que ficar, digamos assim, muito nítido ou alguma coisa que chame muita atenção, porque senão não chega ao final da história. Ou então que bata na consciência de alguém que foi convidado a entrar na picaretagem e essa pessoa revele: olha, eu fui contatado para ter 15 escanteios nesse jogo. Tem gente que está interessada aí, se isso acontecer, vai ganhar 5 milhões, por exemplo. É mais ou menos nessa linha?
Isso, exatamente. É isso aí. Hoje as bolsas de aposta funcionam dessa forma. Os atletas, normalmente, goleiros e zagueiros, são os alvos, né, do aliciamento. E é isso aí, a bolsa de apostas, ela gira em torno disso. Se o apostador fizer a aposta somente no resultado, ela não paga um valor tão alto quanto nisso que você falou, de cobrança de escanteio, o placar final da partida, cobrança de pênaltis. E tudo isso, infelizmente, a gente sabe a realidade do nosso esporte no Brasil, os baixos salários, quando recebem, né? E tudo isso acaba facilitando para esses aliciadores. E esse é o trabalho que a gente tem que fazer, a polícia, de identificar e prender esses criminosos.
Mauro Betting.
Doutor César, boa tarde. E como você acabou de destacar, hoje é mais sofisticado, até pela questão tecnológica e mais. Não é alguma coisa que antes você podia fazer aqui localmente. Você consegue fazer em outros países, outros continentes. E claro, todos esses sites de apostas têm mecanismos de detectar alguns movimentos estranhos, aposta de dinheiro, alguma aposta assim. Dá uma brecada, não tem mais, você tem como. Mas mesmo assim, ainda tem jogadas. O que é mais difícil hoje, exatamente pela questão tecnológica, você coibir ou ir atrás de situações como essa, doutor César?
A Federação Paulista de Futebol, o presidente Reinaldo, ele faz questão, né? Existe uma comissão dentro da federação, onde é feita na pré-temporada um trabalho não só com os atletas, com os clubes, com os dirigentes e com a arbitragem, né, um trabalho preventivo. E a Polícia Civil e o TJD, a gente faz esse trabalho repressivo. É claro que isso que você falou é muito difícil mesmo, né? O jogador pode alegar: olha, foi uma falha do campo aqui, foi um problema da bola, eu fui cabecear para um lado, fui para o outro, enfim. Mas o trabalho de investigação, nós temos outras provas, né, que seriam a oitiva de testemunhas, um trabalho hoje de interceptação telefônica, tudo isso nos leva a outros meios de prova para a gente conseguir identificar os autores.
José Manuel.
Doutor César, a gente está falando do caso específico de Barretos e Linense, 4-0 para o Linense pela Série A3 do Campeonato Paulista. Um aspecto é esse, né? São sempre em divisões inferiores, talvez porque há maior número de jogadores profissionais mais vulneráveis financeiramente, né? Que dá para os caras chegar a oferecer uma grana que não seja tão alta assim. Mas, além desse jogo, a Delegacia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva tem outros casos sendo investigados? Tem outros casos em análise, doutor?
Sim, boa tarde, prazer falar com você. Sim, tem outros casos. O Barretos não é primário nessa questão de venda de resultados, manipulação de resultados. Hoje, eu estou trazendo uma informação agora, nós recebemos agora pela manhã uma informação de que o Olímpia, um time também da Série A3, houve uma suspeita de manipulação de resultado numa partida. Então, assim que a gente tiver acesso ao relatório, às outras informações, eu trago novamente aqui. E no final do ano passado, o caso mais recente que nós tivemos foi o Flamengo de Guarulhos, que nos procurou a Federação Paulista de Futebol. O goleiro estava sendo aliciado por um advogado, esse advogado foi preso, ele foi indiciado, a Ordem dos Advogados do Brasil foi comunicada e nós pudemos fazer o trabalho de polícia judiciária.
O Vampeta tem uma pergunta ao doutor César Sardi.
Doutor César, boa tarde. Queria saber se... Como o goleiro foi aliciado? Se ele chegou a contar para vocês.
Boa tarde, Vampeta. Sim, ele contou. Hoje em dia, com as redes sociais, fica muito fácil, né? É, tudo começou pelo Instagram. Ele recebeu uma mensagem dizendo que era um advogado e que ele teria uma proposta de trabalho. É claro que esse menino ele nem recebia salário do Flamengo de Guarulhos, ele recebia uma ajuda de custo do empresário dele de R$500. E óbvio que na hora ele falou, é sobre trabalho e passou e deu o telefone celular dele. E a partir daí passaram-se as tratativas, né, o oferecimento, na verdade, de um valor para que ele tomasse 2 gols numa partida. Só que esse goleiro, de imediato, ele negou, ele falou que não, que ele iria prejudicar não só ele, como os companheiros dele, que ele não faria isso, e ele contou esse fato ao treinador de goleiros, que procurou o treinador e o presidente do clube, que entrou em contato com a Polícia Civil e com a Federação.
E teve desdobramento isso, doutor César?
Sim, é esse caso que eu contei, né? Nós conseguimos identificar essa pessoa, o aliciador. Ele foi preso, ele foi encaminhado para a delegacia, para a DRAD, né, para a Polícia Civil. E nós comunicamos também a Ordem dos Advogados do Brasil para que o Tribunal de Ética pudesse tomar as medidas cabíveis.
Embora calejado, né, doutor César Saad, o senhor deve ter algumas surpresas. Por exemplo, apostam nas coisas mais incríveis. Por exemplo, tiro de meta, quantos teremos nesse jogo? Pênaltis, aí tudo bem, porque é pênalti. Mas quantas bolas o goleiro joga para escanteio, por exemplo? Né? Quer dizer, são as coisas mais incríveis que, para aquele que está só olhando o jogo e, entre aspas, está querendo ver só futebol, com um pouco de ingenuidade, a beleza do esporte, nem vai imaginar que alguma coisa cinzenta esteja acontecendo. O que mais chamou a sua atenção em apostas, digamos, diferentes?
Exatamente, Vanderlei, é isso. Torcedor comum, né, que vê o encanto do futebol, nem sabe que às vezes esses acontecimentos estão envolvidos crime por trás. Do trabalho que a gente tem aí à frente da delegacia, o que mais me chamou a atenção foi um aliciador que pediu ao goleiro que ele sofresse, que ele pudesse fazer 14 escanteios, e que se ele fizesse esses 14 escanteios, ele receberia um prêmio de R$10.000. Aí você imagina na bolsa de apostas o que esse aliciador não apostou. Você imagina se ele acerta 14 escanteios, que é uma coisa, acho que quase impossível, o que ele não receberia de dinheiro tendo aliciado esse goleiro por R$10.000.
É um trabalho intenso, né? Quer dizer.
E é nesse caso que praticamente todos os sites, quando detectam isso, e aí que as coisas muitas vezes acabam rolando.
Bloqueia.
Tipo da coisa, bloqueia e fala, não, cara, é muito estranho. Isso não é normal, ainda mais se o volume apostado é muito grande.
E, doutor César, a polícia tem esse apoio, essa colaboração e essa ajuda mesmo, porque, como o Mauro falou, se não tiver um bloqueio, se não tiver alguém da área de TI atento, né? Opa, uma equipe atenta para perceber que tem cheiro de arroz queimado, tem alguma coisa errada aí, fica muito difícil.
Sim, com certeza, Vanderlei. A gente tem um trabalho em parceria com a Federação Paulista de Futebol, o doutor Nico, o doutor Olim, o presidente Reinaldo fazem esse trabalho em conjunto, né? A Federação tem uma empresa que faz, a Sports Radar, que faz esse levantamento das partidas, e só complementando o que o Mauro Best estava falando, é isso mesmo. Os sites, eles identificam que em alguns momentos da partida, em cobrança de escanteio, em algum tipo de lance, as apostas sobem muito. E aí, a partir daí, que eles começam a travar as apostas em determinada partida.
Legal. Doutor César, um abração. Obrigado, doutor César Saad, pela gentileza. Está saindo da sede da Federação Paulista de Futebol, onde participou de uma reunião abordando esse tema com a direção da Federação Paulista de Futebol e gentilmente nos atende aqui ao vivo no nosso Esporte em Discussão. Doutor César Saad, um grande abraço. Obrigado, boa tarde.
Obrigado, Vanderlei. Obrigado a todos. Um grande abraço. Sempre um prazer falar com vocês aí com a Jovem Pan.
Um abração. É um é gato e rato.
Não, e cada vez mais, o negócio até tem um curso que eu participo de trading, é, que é exatamente esse tipo de apostas. É o cara que aposta quem vai fazer gol, quem vai, tudo isso, aquilo, que o próprio Samidana nos explica, nos ensina. E só para dizer, não é porque também é parceiro da casa, e eu mesmo já fui durante 2 anos velho propaganda de um site de apostas. Até o pessoal achava que, inclusive, pelo nome Betting, eu era dono. Foi, não. Apenas, embora o
infelizmente,
embora o vice-presidente mundial, quando me contratou, falou, cara, eu queria ver se o seu nome é esse mesmo, porque o melhor é o garoto propaganda para algo de Betting, né? Que é apostando em inglês, embora o nome é alemão. É, de novo, né, para defender, apenas uma constatação, que o próprio doutor Fuseta falou. Ninguém quer o jogo mais limpo do que essas casas de apostas, esses sites online. E por isso existe toda a questão tecnológica para evitar esse tipo de coisa. Mas, evidentemente, como qualquer coisa, não é 100%. Basta, e às vezes... quando, porque assim, e aí volta o Vanderlei tem, e o Vampeta tem mais experiência do que eu. Quantas vezes a gente não achou, pô, deve ter esquema aí? E às vezes não tem. E quantas vezes a gente nunca imaginou que tem e acontece? É. Porque a gente sempre acha que tá tudo na gaveta, tá tudo encomendado, tá tudo roubado, esse frango não é possível, o goleiro tá vendido, se falava muito até os anos 70, o cara tá na gaveta, tá no esquema.
Árbitro.
É, árbitro, jogador, goleiro, craque e tal. Cara, às vezes não, você erra como eu erro, todo mundo erra, né? E às vezes, por exemplo, o cara erra, matava na gaveta. É um caso clássico que aconteceu há muito tempo no futebol paulista. Um determinado clube, agora tudo suposto, não, um determinado clube fez ver ao adversário que dirigentes desse clube estariam conversando com um goleiro do outro grande. Aí os caras perceberam, ó, um dirigente lá do clube tá vindo toda hora conversar com esse cara e ele vem de imóvel. Aí o que aconteceu? No dia do jogo, ordem de cima, sai do time o goleiro, que era um grande goleiro, entra o reserva. O que aconteceu? 4-0 para o outro time, 2 frangos do reserva. O que eles fizeram? Eles fizeram a imagem de que o outro estaria na gaveta, quando na verdade eles compraram o reserva. Que aí estava na gaveta. Então tem uma série de histórias que levam a isso. Algumas aconteceram na Copa da Irlanda de 68, ou seja, só papo, e outras acontecem, lamentavelmente, porque é do homem.
E muitos, no caso de arbitragem, por exemplo, recuando um pouquinho no tempo. Na verdade, no caso de arbitragem, muitos árbitros eram vendidos.
A grande maioria.
Sem ter nenhuma comprados. Participação. Sem nenhuma participação. E aí houve um caso na antiga sede da Federação Paulista de Futebol, que um grande árbitro foi vítima disso. Num determinado jogo importante, um jogo muito importante. Ele foi vítima disso. Ele ficou sabendo disso. Ele não teve nada, mas ficou sabendo que alguém levou uma grana.
Uhum. Além disso, né? Que o trouxa paga para o intermediário, a grana fica para
o
intermediário.
E que ele não teve nenhuma. E o time, e atenção, e o time dessa pessoa que pagou, efetivamente ganhou. Uhum. Né? Então, estava todo feliz, porque teoricamente tinha comprado o árbitro.
Tá certo. Né?
E não tinha feito absolutamente nada de errado o árbitro. Num dia, esse árbitro soube da coisa e ficou só esperando o momento. Entrou no elevador, e estava o presidente desse clube e o árbitro e mais algumas pessoas que estavam lá. Então ele falou assim, ó, trouxa, eu sei que você pagou isso, não pra mim, tá? Fiquei sabendo. Então, se você conhece o cara que me vendeu sem eu saber, eu apitei tudo certo, você corre atrás dele porque você foi enganado, seu trouxa. Este é o nosso... esporte em discussão pra você. Mas você veja cada coisa que acontece, né? O Zé Malandro tava falando, Mauro, você também pode dar uma pitadinha sobre esse jogão que vai ter, que pode colocar um grande time brasileiro numa grande fase de enfumaçamento. Grêmio Internacional.
Eita! Assim, o 0-0 foi aquele que a gente já falou e vários outros tivemos. O momento do Grêmio é o ruim. É o pior momento em 4 anos do Renato Gaúcho. Tem aquela coisa que a gente tava brincando, falando sério, se bobear a zaga do Grêmio, o miolo de zaga será composto por sócios torcedores. Não que os garotos que vão jogar estejam mal. Aliás, o Rodrigues entrou, coitado, e saiu em cima dele o gol logo na sequência lá no Chile. Mas são garotos, né? O Inter talvez tenha o Thiago Galhardo, que é a grande referência, talvez não tenha, ainda não se sabe, talvez é mais provável no momento que ele jogue. Mesmo assim, jogando no Beira-Rio, ainda que sem torcida, lamentavelmente, o Inter tem mais condições de vitória. Mas também já foi melhor o Inter, já foi melhor. Um novo empate não se pode descartar, com um detalhe. É o jogo pro Inter fazer a diferença, que aliás não tem feito, é a grande pedra
do sapato do Cudê.
Nove jogos sem vitória. O próprio Cudê, claro, ainda não ganhou do Grêmio, nem gol fez.
E incomoda muito isso.
E incomoda demais. O Cudê quase... caiu no gauchão por conta disso, não pelo 0x0, que até foi uma boa partida. Mas enfim, o Inter é favorito, mas não é tão favorito assim como deveria ser. E é favorito também porque é um jeito de tentar alijar já o Grêmio da Libertadores. É uma pena que não vai ter o ponto.
Não, e o Grêmio perdendo, ele não estará eliminado aí.
Ele tem dois jogos
em casa. Ele tem os dois últimos jogos em casa. Então, é claro que ele tem que voltar a ser o imortal. Se o Grêmio ainda for imortal, derrota não significa eliminação.
Eu acho agora, que
se tiver perdido a imortalidade.
Eu acho que todos os brasileiros, a não ser o São Paulo, todos passam. Tem seis passam.
Eu também acho.
Olhando a tabela, tava olhando aqui friamente a tabela.
Também
só
acho.
Tá ruim mesmo pro São Paulo.
E agora a gente quer saber como está o Campeonato Brasileiro. A classificação aponta nesse momento o quê, José Manuel?
Porque tem um jogo hoje, né? O Atlético Mineiro lidera com 21 pontos em 10 jogos. O segundo é o Inter, com 20 pontos e 11 jogos. O São Paulo é o terceiro, com 18 pontos e 10 jogos também, igual o Atlético Mineiro. Palmeiras é o quarto, com 18 pontos, né? São Paulo e Palmeiras têm 18 pontos, ambos com 10 jogos. Vasco, 17. Flamengo, 17. Santos é o sétimo, com 16 pontos. Até aí tá bom? Você quer que eu continue? O Fortaleza tem um jogo contra o Santos domingo, que jogo interessante na Vila, né? Fortaleza é o oitavo, com 15. Depois Fluminense e Sport, 14. Ceará, Grêmio, 13. Corinthians, que joga hoje, tem 12.
Mas o Corinthians está em que posição?
13º lugar, o Corinthians. 12 pontos. 2 pontos da zona do rebaixamento, no caso, o Bragantino. E do G6, ele está a 5 pontos do G6. Então está mais perto da zona do rebaixamento do que do G6 lá em cima, o Corinthians. Atlético Goianiense também tem 12. Atlético Paranaense e Curitiba, 10. Depois a zona do rebaixamento. Bragantino e Botafogo, 10. Bahia, 9. Goiás, 8.
Lembrando que o São Paulo, no final de semana, no sábado, tem o Internacional, lá em Porto Alegre. É isso, né? Isso.
19 horas, Inter e São Paulo.
Então, sim, esse é um jogo importante pro São Paulo. Ah, mas no Campeonato Brasileiro ele tá bem. Tudo bem, tá bem, mas o cenário todo é que...
Qual?
São Paulo. São Paulo joga contra o River.
Na quarta ou na
quarta-feira? Na próxima quarta-feira, às 21h30. River e São Paulo pela Libertadores. O Palmeiras joga um pouco mais cedo.
Não, isso.
Palmeiras joga, Palmeiras joga contra o Olímpico.
Ah, não, é verdade, vai jogar lá, é verdade, tem razão.
O Palmeiras joga no Monumental de Nunes. Quarta-feira, né?
É,
o Palmeiras joga quarta-feira.
É Janeiro.
Isso. Agora, não é isso que vocês estão dizendo? Então tá. Então, é River que está numa fase que eu vou dizer uma coisa para você. Mas tudo pode acontecer.
Só melhor agora.
Embora esteja penduradíssimo o São Paulo.
Pode mudar igual o Nilson.
As coisas podem mudar. Pode. Você quer falar o quê, Vamp?
Um poste é um hidrante.
Não, né? Eu tô falando que o jogo do São Paulo no sábado lá no Beira Rio e na quarta-feira não vai ser no Mental de Nunes, não. Na quarta vai ser. Como é? A Devaneira?
A Vejaneira. Essa é uma barra, hein? Tá pegando o River embalado.
Você jogou aquele jogo em 2001 pela seleção com o Filipão?
Pra
virar
2x1?
2x1. Setembro de 2001.
Lá venta muito, viu? Parece o Mondovi, mas venta muito.
Mas a situação não está boa para São Paulo. A situação. O Corinthians está em 13º lugar, né?
Sim.
Precisa. Hoje ele pode melhorar. 3 pontos, se ele trouxer 3 pontos de Recife, vai ser muito importante para o Corinthians. O que não pode é deixar ponto pelo caminho, porque a coisa sente falta.
O Sport está melhor do que ele. O Sport é o 10º, com 14 pontos, mas tem um jogo a mais. Já fez 11 jogos. O Corinthians é 13º, com 12 pontos, mas com 10 jogos. O Sport do Jair Ventura, que melhorou, subiu bem.
E o Santos está em que posição nessa classificação?
No Campeonato Brasileiro, o Santos é 7º. Tem 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 3 derrotas até aqui. E domingo recebe o Fortaleza.
Fortaleza. E o segundo, Vampeta, o único time que não vai continuar vivo, ou corre o risco de não continuar vivo na Libertadores, entre os brasileiros, é o São Paulo. Você está meio descrente com o próximo passo do São Paulo na Libertadores.
Ah, olhando a tabela, é muito difícil, né? O Santos está bem ali na sua tabela. O próprio Grêmio se perdeu hoje, o Grenal, depois tem 2 jogos em casa, só dependendo dele próprio. E o São Paulo já não depende só de si. O Atlético Paranaense depende só de si, está bem também na competição. Só o São Paulo mesmo que eu acho que não passa de fase.
Muito bom. Então tem bola rolando hoje pra você, pela Jovem Pan, emoção o tempo todo, informação o tempo todo, muito legal, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esporte, se inscreva no nosso canal e você vai fazer com que a gente atinja 2 milhões de inscritos no canal Jovem Pan Esportes o mais rapidamente possível. Estamos chegando lá graças a você. Baixe o aplicativo Panflix e você terá todo o conteúdo do Grupo Jovem Pan na palma da sua mão. Esporte, entretenimento, jornalismo, tá tudo lá, é muito rápido. rápido e você vai nos ajudar a ter cada vez mais sucesso com o nosso aplicativo Panflix. Diga, Vamp.
Ô, professor, isso saiu hoje, né, na UEFA, né, Zé?
Isso.
Ah, é bom isso.
É bom dar isso aí.
Nem nosso Messi, menino, nem Cristiano, né?
Fala aí.
Não estão, não estão entre os finalistas, entre os três melhores. O Neymar é o quarto.
Ficou
isso?
Em quarto. Ele
e o Messi. Ele e o Messi.
Saiu os três, ó. Neuer, Lewandowski e De Bruyne.
Eu acho que Lewandowski vai levar.
E para treinadores, Neuer, professor?
Só alemão.
Só alemão. Até o quarto é alemão, que é o Tuchel, o treinador do... O
Flick.
É, saiu o Flick e o Klopp. E o... Como é o nome do outro? O nome é difícil.
Nagelsmann. Nagelsmann do Red Bull? Não sei, isso eu não sei mesmo.
Vai ganhar pra mim, vai ganhar, só vai dar Bayern de Munique.
Flick e Lewandowski.
Bom, tá bom, mas pra vocês, essa relação... Pra não interessa quem fica em quarto, o quinto, que vocês quiseram dar uma vazia.
Cristiano Messi, o Neymar não tem os três.
É justa?
Pra mim é justo.
Eu podia discutir o De Bruyne pelo Neymar, mas o Lewandowski e o Neuer eu não discuto, não.
Vocês, é justo?
Não, eu acho que tá, é por aí mesmo. E a Alemanha virou o Rio Grande do Sul dos técnicos aí, né? Porque no Brasil você pega aí dos grandes técnicos, tem de
galo,
tem de
alemão.
Lá o que tem de alemão.
É. E Vamp, pra você.
Justo, justíssimo. E dá Lewandowski, o treinador do Bayern Munique.
Atenção, a nossa Denise Campos de Toledo está chegando. A gente feliz. Sente que ela chega pelo perfume. Esse foi comprado.
Pela corneta também.
Pelo perfume, porque esse foi comprado pertinho da torre lá em Paris. Como sempre, a gente curte muito o perfume da nossa Denise Campos de Toledo. Venha, ela está meio um pouquinho tristinha porque o time dela ontem tomou uma pancada lá no Equador. Mauro, abração, sempre Zé. Prazer. Tchau, Vampeta.
Até a noite,
aí,
né?
Até a noite. Vem aí muito jornalismo, muita informação pra você. Um abração. Quer falar, Vampeta?
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil. E daqui a pouco volta com nós aqui de novo.